para multas de até 14 milhões de reais aos agentes caso tenham cometido alguma irregularidade em relação ao descumprimento da tabela de preços dos combustíveis. Em paralelo às ações dos PROCONs e da Senacom, a Agência Nacional do Petróleo já emitiu nesse período autos de infrações contra 85 postos e 19 distribuidoras de combustíveis que estavam descumprindo as regras da agência. O destaque fica para 16 autuações contra distribuidoras consideradas as maiores do Brasil, onde foram encontrados indícios de formação de preço abusivo. Neste caso, Paulo, as multas podem chegar até 500 milhões de reais. As ações de fiscalização somam aí a outras medidas tomadas pelo governo federal para frear a alta do preço dos combustíveis. E aqui a gente está acompanhando vários deles. Ontem mesmo nós demos aqui no Jornal da Manhã o alto preço agora do querosene, influenciando aí, né, o querosene, né, para a passagem aérea já vai ficar mais cara nos próximos dias, 20% de aumento. E aí tem gasolina, óleo, diesel, e o governo federal está preocupado com isso. Por isso, as ações de fiscalização, elas estão somadas às medidas provisórias, né? As medidas tomadas pelo governo federal. No dia 12 de março, um decreto zerou os dois únicos impostos federais sobre o diesel, o PIS e o COFINS, que somados custavam 32 centavos por litro. Em uma outra medida provisória definida pelo governo federal, implementou a subvenção, né, um auxílio financeiro de 32 centavos por litro para refinarias e importadoras de diesel. Além disso, deu à Agência Nacional do Petróleo o poder de fiscalizar e punir aumentos abusivos de preços e formação de estoques para garantir aumentos irregulares dos lucros. No dia 19 de março, o governo federal definiu uma outra medida provisória a que dá à Agência Nacional de Transportes Terrestres punir empresas que não respeitam o frete mínimo. Reivindicação essa dos caminhoneiros desde 2018. Além disso, a agência reajustou o piso mínimo do frete rodoviário por duas ocasiões em março, para evitar a perda de renda de caminhoneiro por conta da oscilação no preço do diesel. E aí, essa semana, a gente deu também a informação sobre esse auxílio financeiro em relação ao preço do litro do óleo diesel importado. Esse R$ 1,20, onde 60 centavos ficarão com os estados e 60 com a União. 60 centavos, os estados vão custear do fundo de participação dos estados, e o governo federal disse que tem orçamento para custear esses 60 centavos dessa outra parte. Ou seja, um custo que pode chegar a 3 bilhões de reais. E como a gente ouviu agora há pouco na reportagem, quase 100% dos estados já aderiram a essa medida do governo federal. Caniato, Paula.
É isso, alguns estados não aderiram à medida do governo até o momento, por suas razões pessoais, mas que os postos de combustíveis que estão cobrando preços abusivos sejam então autuados e responsabilizados. Obrigada pelas suas informações, David.
Seguimos com outros destaques. O ministro André Mendonça desobrigou o governador afastado Ibanez Rocha de comparecer à CPI do crime organizado. Vamos acompanhar com André Anelli.
O ministro André Mendonça citou jurisprudência do STF, segundo a qual o direito à não autoincriminação garante ao investigado a possibilidade de decidir se comparece ou não à comissão parlamentar de inquérito. Além disso, a Constituição não permite que CPIs convoquem governadores. Mendonça também determinou que, caso o governador Ibanez Rocha decida comparecer, não será obrigado a prestar compromisso de dizer a verdade e não vai poder sofrer constrangimentos físicos ou morais. A decisão é referente à convocação de Ibanez para a CPI do crime organizado, o que implicaria comparecimento obrigatório. O governador foi chamado por parlamentares após deixar o cargo aqui no Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre a tentativa do BRB, o Banco de Brasília, de comprar o Banco Banco Master no ano passado. Mendonça também considerou que, com o afastamento do cargo para disputar o Senado, Ibanez não pode mais ser convocado, passando à condição de convidado. Até o momento, o governador não disse se pretende ou não se submeter ao colegiado. De Brasília, André Anelli.
Agora são 7 horas e 14 minutos. A atual administração do BRB entendeu que o banco foi vítima de fraude do Banco Master e busca medidas para cobrir o prejuízo. As informações com o Igor Damasceno.
O Banco de Brasília, o BRB, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal de que parte dos bens de Daniel Vorcaro, que foram apreendidos pela Polícia Federal, a mando do Poder Judiciário Brasileiro, seja incorporada ao patrimônio do próprio BRB, como método de cobrir o rombo que foi causado por causa da história do Banco Master. O que aconteceu é que o BRB comprou cartas podres do Banco Master e ficou com uma dívida bilionária, algo em torno de 6 bilhões de reais. Para cobrir essa dívida, o banco já atuava em duas frentes. A primeira delas era que o governo do Distrito Federal, que detém 70% das ações do BRB, vendesse imóveis públicos do Distrito Federal e o dinheiro fosse levado aos cofres do Banco de Brasília. A outra frente era justamente conseguir empréstimos com outras instituições financeiras. Agora, o BRB também pede ao Supremo Tribunal Federal que parte dos bens seja reservada justamente como método de reparação, já que o Master aplicou um golpe contra o sistema financeiro nacional e o BRB, que chegou a tentar comprar ativos do Master, acabou ficando no prejuízo. Essa história, que hoje é um caso policial e jurídico, agora se transforma também em palco para a luta política. Isso porque o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tem sido alvo dos opositores que alegam que Ibanez apoiou a compra dos ativos do Master, mesmo quando a fama desse banco, de Daniel Vorcaro, já não era das melhores. Agora, Ibanez, que é pré-candidato ao Senado, tem a imagem dele desgastada. E a imagem de Ibanez, a candidata de Ibanez para o governo do Distrito Federal, a Celina Leão, também começa a ter a imagem respingada nessa história. O Supremo ainda não se posicionou sobre esse pedido do Banco de Brasília. Voltamos ao estúdio.
Sobre esse assunto, a gente vai chamar o nosso comentarista deste sábado, Jesualdo Almeida, com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. Jesualdo, bom dia para você. Bom, a gente viu aí na matéria, parte dos bens de Daniel Vorcaro podem ser utilizados, enfim, para cobrir o rombo do BRB. Mais um ponto interessante que a gente precisa destacar aqui é como vai ser a participação de Ibanez Rocha na investigação, porque agora ele pode ou não escolher se ele vai falar, se ele vai, enfim, dar o seu depoimento e pode escolher também se ele pode até ir na investigação na CPI. Bom dia para você.
Bom dia, Paula, bom dia, Caniato, a toda a nossa audiência. Sobre a eventual, o eventual pedido de indenização do BRB contra o Banco Master, temos que ponderar algumas questões que são eminentemente jurídicas. A primeira delas: se houve conluio entre os bancos, se houve participação direta de membros dos dois bancos, fica difícil qualquer pedido de indenização à luz do direito. Lá nós falamos de uma regra chamada de ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Logo, se membros do BRB sabiam desses títulos podres e mesmo assim participaram da operação, ficará prejudicado qualquer pedido indenizatório do BRB. Mas para além disso, o prejuízo causado é de 12 bilhões. Até agora, sabe-se que 300 milhões de ações do Vorcaro estão bloqueadas e mais 5 bilhões do seu patrimônio e da sua família. É menos da metade do prejuízo causado apenas ao BRB. Isso sem contar os 40 bilhões que são o prejuízo total já estabelecido. Portanto, a gente precisava avançar nas investigações. Era fundamental uma CPI para investigar, para tornar as claras tudo o que está acontecendo, na medida que a investigação da Polícia Federal ela corre sob sigilo. Mas, por regra também constitucional, ninguém é obrigado a fazer depoimento contra si, ninguém pode produzir prova contra si próprio. E o Ibanez, ele não ostenta uma posição de testemunha, mas sim agora de investigado, e muito provavelmente em breve de acusado. Portanto, ele tem direito constitucional de não ir à CPI, e se for, de permanecer em silêncio. E muito provavelmente para evitar constrangimento pessoal ele não irá a esta CPI.
Pois é, agora, Gesualdo, é uma questão muito curiosa, né? Porque o BRB chegou a avançar com as tratativas para adquirir o Banco Master. Bom, quando a gente acompanha esse noticiário, as pessoas presumem que havia gente lá dentro do BRB que conseguiu avaliar qual era a situação do Banco Master. Pois bem, depois do escândalo estourado, as informações que vieram à tona, avanço das investigações, fraude no Banco Master, Daniel Vorkaro e as conversas, agora o BRB recorre ao Supremo Tribunal Federal para tentar, de alguma maneira, ser ressarcido dos prejuízos que ocorreram nos últimos meses. E a partir dessas informações, eu te questiono, qual é a reflexão que a gente deve fazer das administrações de empresas públicas, né? Principalmente daqueles bancos públicos que são geridos por entes federativos, nesse caso, o Distrito Federal. Muitos costumam falar, bom, empresa estatal é um cabide de emprego, não é um super exemplo de gestão. Mas esse é um caso que eu acho que extrapola, inclusive, os exemplos que nós costumamos dar, né?
Ah, não há dúvida. Se fôssemos adocicados nas palavras, diríamos que foi uma gestão temerária. Isso se fôssemos inocentes, românticos, em acreditar que houve apenas uma ousadia desmedida nessa gestão. É claro que parece indicativo de fraude veemente. O mercado já sinalizava que esse Banco Master fazia fumaça desde 2023. O mercado tinha ciência de que o modelo adotado de negócio dele não era viável. E o BRB está inserido nesse mercado há muito tempo. E havia, inclusive, indicativos do próprio Banco Central, que é o órgão fiscalizador das instituições financeiras, de que as atividades do Banco Master eram, no mínimo, duvidosas. Era absolutamente insuspeito de que qualquer envolvimento do BRB não fosse de forma conhecida, não fosse de forma sabida. Os membros do BRB, os autores do BRB, aqueles que eram os diretores responsáveis por essa operação, no mínimo, tinham informações de que aquilo seria, no mínimo, temerário, no mínimo, duvidoso. E se mesmo assim insistiram, é porque algum tipo de benefício pessoal deve ter sido envolvido nessa situação. Vale dizer, quando não é o patrimônio pessoal, fica fácil fazer esse tipo de manobra, pensando sim em benefícios agora de caráter pessoal.
Jornal da Manhã, agora são 7 horas e 21 minutos.
Repita.
7h21.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Lide e Correio Brasiliense apresentam o 6º Brasília Summit. Conferencistas: Rafael Fonteles, governador do Piauí; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; Celina Leão, governadora do Distrito Federal; Daniel Vilela, governador de Goiás; Antônio Anastasia e Augusto Nardes, do TCU. 6º Brasília Summit, dia 15 de abril, às 8 horas da manhã, no Hotel Brasília Palace. Acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Esta é a Jovem Pan News.
Você olha para a bolsa de valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br, e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente. Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, hora certa, 7h24.
Repita.
7h24.
Católicos do mundo todo participaram de celebrações da Sexta-feira Santa. A reportagem é da Tereza Morrone.
Milhares de cristãos lotaram as ruas de Juba, capital do Sudão do Sul, para celebrar a Sexta-feira Santa. Os devotos cantaram marchas solenes e encenaram a crucificação de Jesus. Muitos aproveitaram a ocasião para rezar por paz, como o bispo auxiliar de Juba, Santo Luco Pio do Galo. Estamos rezando para que nossos líderes mudem seus corações. Agora pedimos ao próprio Jesus Cristo que intervenha. Todos os esforços foram tentados, mas nossos líderes permanecem irredutíveis e não se toleram mutuamente. Eles não querem a paz, não querem a reconciliação, querem apenas oprimir, dividir e lutar. A cidade do Rosário, da Indonésia, atrai peregrinos para antigos ritos. Milhares de devotos e turistas se reuniram no leste do país na Semana Santa de Larantuka, que começa com uma procissão marítima. O ritual católico secular é um grande evento religioso e um atrativo turístico em crescente expansão. É o que relata o chefe do Departamento de Turismo de Flores Oriental, Silvester Cabelém. Trata-se de um ritual religioso mesclado com a herança cultural portuguesa e que agora é oficialmente reconhecido como parte do patrimônio cultural e material da Indonésia. O número de peregrinos cresce a cada ano, atraindo a atenção tanto em nível nacional quanto internacional e tornando a Semana Santa uma atração reconhecida globalmente. Na cidade velha de Jerusalém, a celebração foi reduzida. Um pequeno grupo de frades franciscanos e o custódio da Terra Santa realizam uma procissão em celebração à Sexta-feira Santa ao longo da Via Dolorosa. Segundo a fé cristã, este foi o trajeto que Jesus percorreu carregando a cruz antes de ser crucificado. Os locais sagrados na ocupada cidade antiga de Jerusalém Oriental permanecem fechados por motivos de segurança desde o começo da guerra há mais de um mês.
7h27, chegou a hora da meteorologia. Uma frente fria avança pelo sul do país nesse fim de semana e deve mudar o tempo também no sudeste. Quem tem os detalhes é a Camila Yunes.
Olha, depois de uma semana com tempo mais estável e temperaturas elevadas na região sul do país, uma frente fria volta a trazer chuva para a região. As precipitações começam pela manhã e vão avançando ao longo do dia para outras áreas do Rio Grande do Sul e também para Santa Catarina e Paraná. Na retaguarda dessa frente fria que provoca chuva, vem uma massa de ar polar. Mas essa massa de ar polar, ela não é tão forte e por isso não vai fazer as temperaturas caírem tanto. Elas acabam ficando mais amenas no litoral sul gaúcho, áreas do extremo sul do Rio Grande do Sul e também na região da campanha. Mas não estamos falando em um frio tão intenso. A expectativa é de que essa frente fria avance nos próximos dias e chegue também à região sudeste. No domingo, essa frente fria deve chegar aqui ao estado de São Paulo, provocar chuva e traz um alívio, mas também não vamos ver aquelas temperaturas tão baixas, pelo menos por enquanto, ainda que a gente já esteja no outono. De destaque para a previsão do tempo para esses próximos dias, a gente também fala sobre a chuva na região norte e também no nordeste do país. Continua a atuação da ZECIT, a zona de convergência intertropical, provocando chuva forte em áreas do Piauí, também do Maranhão, Ceará e áreas da Bahia. Lá no Amazonas também tem condição de temporais para esses próximos dias. E vale fazer um destaque porque tem ciclone extratropical que vai se formar a partir de segunda-feira. Esse ciclone extratropical, ele começa lá no Rio Grande do Sul e vai avançando de forma costeira. Ele não vai passar por cima do país, mas pela região costeira, só que os efeitos dele serão sentidos em áreas do Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, Paraná, vai chegar à região sudeste e áreas do centro-oeste. Mas aí o efeito não é tão intenso assim como a gente pode ver acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E aí no estado gaúcho a gente está falando daquelas pancadas fortes de chuvas e rajadas de vento que podem chegar a 90 km por hora. Então a expectativa de formação para esse ciclone é entre segunda e terça-feira. Mas claro que a gente vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos meteorológicos.
É isso. Agora são 7 horas e 29 minutos. Está prevista para a próxima quarta-feira a sessão presidencial do STF, que deve definir a presencial do STF, que deve definir as eleições provisórias do Rio de Janeiro. A gente vai conversar agora com a advogada Amanda Cunha, especialista em direito eleitoral. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda.
Muito bom dia, obrigada pelo convite. É sempre uma alegria vir esclarecer questões de julgamentos tão polêmicos para toda a população.
Alegria é nossa. Vamos lá, olha só, tem coisa que parece que só acontece no Rio de Janeiro, né? E é possível, então, que tenhamos duas eleições para governador neste ano no Rio de Janeiro e com os mesmos candidatos? A história é essa?
É essa. O Rio de Janeiro realmente não é para amadores, né? Então, a gente tem... Qual é a questão, né? Qual é o detalhe aí dessa questão envolvendo o ex agora, já governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro? Sempre que há um julgamento pela Justiça Eleitoral em que caça o mandato, impõe uma sanção de inelegibilidade, ou seja, um processo sancionador pela Justiça Eleitoral, há determinação de novas eleições, né? De realmente escolher um novo representante. A dúvida aqui é se essa eleição é direta ou se ela é indireta. Então, se fosse um caso normal, né, de renúncia por algum fato pessoal, uma morte, uma questão pessoal, até uma vontade própria do político em renunciar a esse cargo por questões pessoais, enfim, particulares, estaríamos diante de eleições indiretas, porque a gente está já no ano eleitoral. Então, mesmo que estejamos a mais de 6 meses da eleição, seria uma renúncia fora de uma causa eleitoral, ou seja, não seria em decorrência de uma determinação por conta de um processo sancionador da Justiça Eleitoral. Mas o que acontece nesse caso do Rio de Janeiro? É que essa renúncia do Cláudio Castro, ela está viciada. Por quê? Existe uma linha temporal aqui muito importante. No dia 10 de março, ocorreu o primeiro julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da possível cassação e inelegibilidade de Cláudio Castro e de Rodrigo Bacelar, então presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, além do funcionário lá da fundação vinculada ao UERJ, né, que teria ocorrido todas essas contratações que a Justiça Eleitoral acabou entendendo como irregulares e que beneficiaram Cláudio Castro irregularmente nas eleições em 22. Então, dia 10 de março tem esse julgamento já de partida com 2-0 pela condenação. O que faz o Cláudio Castro no dia seguinte, enquanto ainda governador do estado? Ele sanciona uma lei complementar regulando novas regras para uma eleição indireta ao cargo de governador do Rio de Janeiro na hipótese de dupla vacância. Então, o Rio de Janeiro já não tinha o cargo de vice-governador, né? E estava com cargo de, estava vago, o cargo de governador poderia vir a se tornar vago, então se sanciona uma nova lei com novas regras. E essas novas regras indicavam o quê? Eleição indireta pela Assembleia Legislativa no caso de dupla vacância ao governo do Estado. Pois bem, isso dia 11 de março. Dia 12 de março já há uma impugnação pelo PSD, direto no STF, declarando essa lei inconstitucional. Porque estaria aí na prática, segundo os autores da ação, legislando em matéria de direito eleitoral, que seria competência da União, né? Então, isso dia 12 de março. No dia 23 de março, o que que acontece? A renúncia do governador, então, do então governador Cláudio Castro. E aqui um detalhe importante: o julgamento do TSE ocorreria no dia seguinte, 24 de março. Então, o governador renunciou um dia antes. Só que desde lá do dia 10 de março já se sabia que a sessão seria retornada, esse caso voltaria à sessão no dia 24. Então, veja que toda essa linha temporal importa para esse caso. Então, dia 24, a gente tem um julgamento que realmente confirma a tendência de cassação do Cláudio Castro, do Rodrigo Bacelar, que então, afastado, mas ainda presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pela linha sucessória, seria a pessoa a ocupar o cargo de governador do Rio, mediante a cassação do Cláudio Castro. Só que aí, o que que acontece? Então, prevendo todo esse cenário, percebe-se que essa sanção da nova lei se deu para forçar aí, para induzir uma eleição indireta pela Assembleia Legislativa, porque já se sabia que, sendo cassado Cláudio Castro, também seria cassado Rodrigo Bacelar, então ficaria aí um cargo provisoriamente ocupado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pela linha sucessória, né? E essa novela aí, o que que acontece? Dia 24, então, tem o julgamento, dia 25 a gente tem aí uma certidão do julgamento, desculpa esse barulho aqui, é o meu gato, esse horário geralmente ele tá meio agitado em casa, né? Gravar de casa tem essas questões. E aí no dia 25 há uma primeira certidão de julgamento emitida pela Secretaria-Geral do TSE, dizendo então, comunicando o Tribunal Regional Eleitoral para as novas eleições, e mencionando o artigo que delimita realmente, sim, o que é comum, o que é prático, as eleições diretas. E aí, no fim de tarde daquele mesmo dia, do dia 25, aí é uma outra celeuma que acontece, né? Nesse caso, a secretaria se pronuncia dizendo que houve um erro material nessa, sim, certidão e, na verdade, deveriam ocorrer eleições indiretas.
Pois é, que situação, que enrosco, né, Amanda? Deixa eu só refletir, caso a tendência se confirme, e o Supremo Tribunal Federal discorra e tome a decisão para que essa eleição seja direta, quais aspectos desse novo pleito nós devemos compartilhar aqui com o nosso público? Há uma série de etapas, né, processos previstos em lei para a realização de um pleito eleitoral. Convenções partidárias, registro das candidaturas, possíveis impugnações, a eleição propriamente, né, o dia em que o eleitor vai até o colégio eleitoral registrar o seu voto, tem também a diplomação, posse, tudo isso parece fazer parte de um roteiro quando a gente realiza aquele pleito tradicional de 4 em 4 anos. E quando a gente fala de uma eleição que antecederá um outro processo eleitoral, a gente está falando de um intervalo de 4 meses, e aí, haverá algum tipo de alteração?
Então, os prazos são um pouco menores, há um ajuste aí nos prazos, a eleição deve ocorrer de 20 a 40 dias, né, desde que ocorreu essa causa de vacância, então a gente tem alguns prazos aí encurtados, mas via de regra tem que seguir o mesmo rito de uma eleição normal. Então a gente tem aí, de fato, um impacto bastante grande, né, na administração pública do governo do Estado do Rio de Janeiro, porque vai ter essa eleição. Segue no cargo o então governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que se mantém no cargo. Então, vai ter essa eleição e vai ter uma nova eleição logo em outubro, né, para um novo governador a partir de 1º de janeiro de 2027. Então, de fato, a administração pública vai ficar aí um pouco, de certa forma, sem uma sequência, né, sem uma estabilidade neste ano, mas eu acredito que de fato vai ser esse o entendimento adotado pelo STF. Então nós temos duas ações aí correndo no STF, que são Essa ação direta que já se impugnou lá, desde que o Cláudio Castro promulgou, sancionou essa lei complementar, criando novas regras aí para essa eleição indireta, no caso de vacância, já temos uma medida cautelar nessa ação direta e temos uma nova ação que justamente impugnou essa nova certidão do TSE, declarando aí que as eleições fossem indiretas. Então, essas duas ações vão ser julgadas agora conjuntamente no dia 8 de abril. E eu acredito que realmente o STF vá se pronunciar por eleições diretas, porque apesar desse transtorno, dessa insegurança, dessa instabilidade na administração, eu acredito que, tendo em vista essa sequência temporal, esses atos que o Cláudio Castro acabou tomando enquanto ainda governador, eles realmente estão viciados, realmente é uma fraude diretamente constatada, e eu acredito que eleições indiretas podem aí tirar o direito dos fluminenses, dos cariocas, de elegerem um governador legítimo.
A ver, né, Amanda? Dia 8 de abril a gente vai acompanhar, então, a decisão do STF em relação a essa eleição. A gente conversou com Amanda Cunha, especialista em direito eleitoral. Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje.
Agradeço o convite, fico à disposição e realmente vamos acompanhar as cenas dessa novela, né? As próximas cenas.
É isso.
Seguimos aqui com outros destaques. A produção industrial cresceu em fevereiro e o número foi acima do esperado. Quem conta pra gente é o Rodrigo Viga.
A produção da indústria brasileira cresceu acima do esperado em fevereiro desse ano, completando 2 meses seguidos de alta. A elevação foi de 0,9% em fevereiro frente a janeiro, de acordo com o IBGE. O mercado estava esperando uma taxa na casa de 0,6%, 0,7%. A indústria já tinha crescido quase 2% em janeiro e acumula, nesses primeiros 2 meses de 2026, um crescimento de quase 3%, inclusive recompondo perdas que se acumularam, especialmente no final do ano passado, entre setembro e dezembro de 2025. Queda, nesses meses, de 2,3%. O setor industrial brasileiro teve uma expansão disseminada, espalhada pelo segundo mês consecutivo, agora no mês de fevereiro, com destaque para a produção de veículos automotores, produção de petróleo, gás natural e derivados e também a extrativa mineral, a produção de minério de ferro. Esses segmentos tiveram uma redução de estoques ao longo desses últimos meses, que se vê de uma maneira geral na indústria, é o que se chama de recomposição de estoques após uma baixa provocada por uma produção pequena, menor, no segundo semestre do ano de 2025. Vinícius Prado, economista-chefe da MA7, analisa aqui na Jovem Pan essa segunda taxa positiva da produção industrial brasileira, agora em fevereiro de 2026.
A alta de 0,9% na produção industrial em fevereiro parece positiva, mas exige uma leitura cuidadosa. Parte relevante do avanço vem de fatores pontuais, como a recomposição de estoques e normalização após as paralisações no fim de 2025, não de uma retomada consistente da demanda. O quadro estrutural ainda segue fraco. Na comparação anual, houve uma queda de 0,7% e a indústria ainda opera mais de 14% abaixo do pico de 2011. Ou seja, esse movimento recente é mais técnico do que sustentável.
O resultado de 0,9% foi melhor para meses de fevereiro desde 2022, quando foi também de 0,9%. Fora esse mês de 22, foi o melhor desempenho para meses de fevereiro desde o ano de 2017. Mas a produção agora em fevereiro desse ano foi 0,7% menor do que aquela medida pelo IBGE em fevereiro do ano passado. Haroldo da Silva, presidente do Corecon de São Paulo, avalia aqui na Jovem Pan a performance do setor industrial brasileiro agora no começo de 2026.
Note-se que a taxa Selic caiu de 15% ao ano para 14,75%, uma queda muito pequena, e efetivamente por conta das incertezas globais essa queda foi menor, mas há uma política muito restritiva ainda imposta a toda a economia brasileira, e a indústria sofre mais isso. E em fevereiro, nós não podemos esquecer que também se intensificou esta crise internacional relacionada à guerra que acontece no Oriente Médio.
No acumulado do ano de 2026, a indústria brasileira ainda tem um resultado negativo de 0,2%. E nos últimos 12 meses, um crescimento bem pequeno, de 0,3%, refletindo bastante os impactos da taxa básica de juros sobre a atividade e a economia em geral no ano passado. No Rio, Rodrigo Viega.
E as novas críticas dos Estados Unidos ao PIX provocaram uma intensa troca de acusações entre a esquerda e a direita e esquentam ainda mais o clima para a disputa eleitoral entre Lula e Flávio Bolsonaro. Quem tem os detalhes é o André Anelli.
O presidente Lula defendeu a continuidade do PIX no Brasil ao citar um relatório do governo Donald Trump que aponta o sistema de pagamentos instantâneos como uma barreira imposta pelo Brasil aos interesses americanos no comércio exterior. Os Estados Unidos têm se mostrado incomodados com o que consideram como concorrência do PIX com algumas das mais famosas operadoras de cartão como Visa e Mastercard. Lula afirmou que essa avaliação não vai fazer o governo interferir no funcionamento do PIX no Brasil e, inclusive, demonstrou interesse em aperfeiçoar o sistema.
Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. Ele disse que o PIX distorce o comércio internacional porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país.
De saída do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin também defendeu o sistema de pagamentos brasileiro.
O PIX é um sucesso, né? Você tem uma coisa que o mundo inteiro hoje acompanha, observa, custo zero para o contribuinte, para o consumidor, e utilizando os meios digitais de forma impressionante. Você apertou ali e já está feito o depósito. Não vejo nenhum problema em relação a PIX, é só esclarecer.
A investida dos Estados Unidos contra o PIX não é nova, mas acabou acirrando a disputa política e eleitoral. Durante agenda no Recife, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou o silêncio do senador Flávio Bolsonaro diante das ameaças que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ao PIX. Segundo ele, a família Bolsonaro é contra tudo que é brasileiro. Padilha complementou: eles já tentaram destruir o SUS e agora se calam quando Trump quer destruir o PIX. Já o PT, o Partido dos Trabalhadores, publicou nas redes sociais, abre aspas, Donald Trump, com o apoio de Flávio Bolsonaro, ameaça um dos maiores avanços recentes do país, um sistema que facilitou a vida de milhões de brasileiros e virou referência no mundo. Não é sobre tecnologia, é sobre soberania. Fecha aspas. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro reagiu e chamou de mentirosas as acusações.
E a fake news de hoje? O PT dizendo que eu vou acabar com o PIX. É lógico que é uma mentira, uma loucura sem pé nem cabeça. O PIX já é um patrimônio brasileiro. É um legado muito importante criado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas até isso o PT tenta roubar. Mas não vão conseguir, não. Com Bolsonaro, o PIX é sem taxa, sem imposto. Mas o sonho do PT e do Lula é taxar o seu PIX, já que eles não podem ver um bolso que eles já querem meter a mão, querem taxar e querem impostos, né? Eles tentaram no passado taxar o PIX e não deu certo. A gente lutou contra e protegeu o PIX. Agora não vai ser diferente. O PIX é um legado do presidente Bolsonaro. O PIX é do brasileiro. Não acredite na esquerda, eles jogam sujo todos os dias.
Além do PIX, o governo americano considera também que outras medidas brasileiras são prejudiciais ao governo americano, como a regulamentação das redes sociais e até mesmo a taxa das blusinhas, que prevê cobrança de tarifa em compras de até $50 em sites internacionais. De Brasília, André Anelli.
Gesualdo Almeida com a gente. Gesualdo, vamos comentar um pouco sobre essa fala do presidente Lula em relação ao Pix, quando ele diz ninguém mexe no nosso Pix. É um discurso territorialista, né, do presidente Lula, de soberania que a gente sabe, de fato dá essa alfinetada ali no presidente Donald Trump. É, seria um novo cenário de rusgas ali entre os dois, de animosidade?
Parece que sim. É, inicialmente, vale destacar que o Pix não é do governo Lula, não é do governo Bolsonaro. O Pix é um desenvolvimento, uma tecnologia do Banco Central, cujos trabalhos iniciais se iniciaram lá no governo do Michel Temer e finalizaram no governo do Bolsonaro, sendo depois aprimorado nas gestões subsequentes do Banco Central. É uma tecnologia raríssima, é algo que faz com que tenhamos transações financeiras não apenas imediatas, mas como também a custo muito baixo. E isso, evidentemente, causa preocupação às grandes empresas, às grandes bandeiras de cartões de crédito, que deixam de faturar com isso. E no modelo adotado pelo Trump, toda vez que um concorrente geopolítico, um concorrente universal, principalmente de tecnologias, ele se apresenta como sobrepondo-se aos Estados Unidos, a técnica é de boicote, e boicote através de tarifas. Tem sido assim com a China. Os Estados Unidos não conseguem acompanhar o desenvolvimento do comércio internacional da China e, portanto, tenta boicotá-lo. E agora, com uma tecnologia tão cara, tão querida ao brasileiro, que já se incorporou, inclusive, no cenário nacional de forma definitiva, fala-se que algo em torno de 150 milhões de brasileiros utilizam-se do Pix hoje. De fato, é uma tecnologia da qual nós não podemos abrir mão, não podemos ceder. Isso não é nem uma questão de soberania, é uma questão de cidadania. É um serviço prestado ao cidadão de forma tão boa e tão barata que nós não podemos ceder às influências estrangeiras.
Sem dúvida alguma. Inclusive, muitas empresas de cartão de crédito, né, empresas americanas, perderam participação no mercado por conta do uso do Pix, que se tornou talvez a ferramenta mais popular para pagamentos e que você não paga absolutamente nada. Agora, Gesualdo, queria também que você refletisse a respeito dos posicionamentos pendulares, né, do presidente da República, do governo federal. Lá atrás houve, sim, questionamentos em relação ao Pix. Houve uma sinalização do Ministério da Fazenda de que era necessário promover um monitoramento de transações feitas pelo Pix acima de R$5.000, sob o argumento de que era preciso monitorar e verificar as transações do crime organizado. Muitos entenderam que isso poderia ser o início de um processo de taxação, né? Algo parecido com o que foi feito no passado com a CPMF. Depois, lembramos bem daquele vídeo feito pelo deputado Nicolas Ferreira, todas as discussões em relação à possibilidade de taxar o Pix ou não. Agora, Lula adota um discurso em que ele puxa para ele o Pix como sendo o grande defensor dessa tecnologia, porque, lógico, vai usar isso na campanha eleitoral. Qual é o aspecto interessante que a gente deve destacar em relação à retórica usada pelos candidatos, né? Ora, acusa, aponta o dedo, mas se é interessante no processo eleitoral, deixa eu abraçar e transformar isso daqui em um troféu para a minha administração.
É a famosa conveniência hipócrita da eleição, né? Dos interesses eleitorais. Mas o Pix, então, deve ser analisado sob três perspectivas, pelo menos. A primeira é a tecnologia em si. É uma tecnologia soberana brasileira, consolidada, da qual nós não podemos e não devemos abrir mão. Sobre eventuais taxações e monitoramentos, as taxações, os impostos que podem advir dessas movimentações, como já tivemos a famigerada CPMF lá no passado, as contribuições provisórias de movimentação financeira que se tornaram não apenas provisórias, mas se tornaram durante muito tempo perenes, né? É uma realidade, pode acontecer, mas isso não impede a tecnologia do Pix. Uma coisa é a tecnologia do Pix, outra coisa é o que de mal o governo pode fazer com ela. Monitoramento de transições, o COAF já faz. O COAF, que é ligado hoje ao Ministério da Fazenda, ele faz algumas fiscalizações de movimentações atípicas que podem implicar em criminalidade. Portanto, não é o Pix que seria o extortor disso, né? Que seria a ponta de lança de uma eventual fiscalização de um segundo momento. E também a questão eleitoral. Agora todos, quando a criança é bonita, fala-se que todos querem ser pai dela. Tanto o governo Bolsonaro, na figura agora do Flávio Bolsonaro, quanto do Lula, defendendo o Pix como se fosse uma tecnologia deles. E eleitor, não entre nessa, isso é uma tecnologia do Banco Central, desenvolvida pelo Banco Central sem nenhum tipo de apadrinhamento político.
Seguimos com outros destaques. A Casa Branca anunciou que vai solicitar ao Congresso o maior orçamento de defesa da história do país. Quem tem os detalhes da notícia é a Teresa Morrone.
US$ 1,5 trilhão, R$ 7,7 trilhões. Este é o valor do projeto de orçamento de defesa da Casa Branca para 2027. A soma foi enviada ao Congresso nesta sexta-feira, no momento em que os Estados Unidos enfrentam gastos significativos com a guerra no Irã. Se for aprovado, os gastos militares passarão de US$ 1 trilhão em 2026 para US$ 1,5 trilhão em 2027. De acordo com a imprensa americana, este seria o maior aumento desde a Segunda Guerra Mundial e implicaria um acréscimo de 42% no orçamento global do Pentágono. As despesas não militares diminuíram 10%, quase US$ 73 bilhões, por meio da redução ou eliminação de programas progressistas, politizados e perdulários. Os Estados Unidos são, com ampla folga, o país com o maior orçamento de defesa. O Departamento de Defesa não deve publicar os detalhes do pedido orçamentário até o fim do mês, mas o projeto poderia constituir um marco fiscal que somaria US$ trilhões à já crescente dívida federal durante a próxima década, em caso de aprovação pelo Congresso. Nos preparativos para a publicação da proposta, o presidente Donald Trump e seus assessores ressaltaram a urgência de aumentar os gastos de defesa. O governo destacou a necessidade de repor os estoques de armamentos e outros recursos militares devido à guerra no Irã.
E na Semana Santa, o bacalhau é o protagonista da ceia. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, o preço do peixe teve aumento de quase 8%. A reportagem é de Matheus Dias e da Fernanda Veronese.
Se na maior parte do ano a carne vermelha é a principal proteína no prato do brasileiro, na Semana Santa e pela tradição religiosa, os peixes ganham destaque. Geralmente o protagonista do cardápio é o bacalhau. Só que esse ano os consumidores têm sido obrigados a procurar alternativas. Isso porque o quilo tem chegado a R$ 400. As opções mais acessíveis, como as lascas, têm custado em média R$ 110. E as postas do bacalhau, R$ 239. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, o bacalhau teve quase 8% de aumento nos preços, enquanto outros peixes e frutos do mar registraram alta média de quase 4%. Motorista de aplicativo Fabiano Gomes da Silva diz que sempre procura os produtos no entreposto de pescados de São Paulo, na CEAGESP, para tentar fugir do aumento repassado pelos mercados.
Nos mercados, geralmente é quase que o triplo do que vende aqui, e aqui é muito mais em conta, bem mais acessível.
O empresário Marcos Ferreira percebeu o aumento na hora de fechar as contas do feriado.
Sim, eu percebi um aumento significativo, tanto que a gente veio hoje no CEAGESP pesquisar, porque aqui tradicionalmente é mais barato, mas a faixa de preço está muito maior do que de costume.
O que muitos consumidores têm feito é trocar o menu, mesmo fugindo das tradições. A carne suína tem tido mais estabilidade. Cortes nobres, como o filé mignon suíno, custam entre R$ 25 e R$ 35 o quilo. Agora, para se manter nas carnes magras, o ideal é escolher outro tipo de peixe. O gerente do entreposto da CEAGESP, Douglas Falco do Amaral, diz que a tilápia é o coringa da vez.
Nós comercializamos em média de 900 toneladas por semana. Na Semana Santa, esse valor triplica, 2.700, 2.800, 3.000 toneladas. E nós percebemos também que o público final está vindo cada vez mais buscar o produto na modalidade atacado em busca de um preço melhor. Então, principalmente a tilápia, que é o peixe mais procurado hoje, que ele corresponde a 30% do volume total das mais de 100 espécies que a gente tem aqui. Então, isso fez também com que o público fosse buscar mais o peixe.
Mesmo com a alta nos preços, o consumo segue aquecido. A expectativa é de crescimento de até 10% no volume de vendas durante a Páscoa. O otimismo se justifica pelo aumento de quase 2% no consumo das famílias em relação ao mesmo período no ano passado, sustentado por um mercado de trabalho ainda resiliente, com aumento de quase 3% no rendimento real, por programas como o Bolsa Família, que destinou 13 bilhões de reais a mais de 18 milhões de famílias, contribuindo no poder de compra.
A hora certa na Jovem Pan, 7h58. Após uma disputa com a Prefeitura de São Paulo, a empresa 99 anunciou que desistiu do transporte de mototáxi aqui na capital paulista. Quem tem os detalhes da notícia é o Misael Maenetti.
Impasse. Esse é o cenário, pelo menos para a Uber, em relação à Prefeitura de São Paulo. Vou explicar o motivo. É que a Prefeitura rejeitou o pedido da empresa para credenciar o serviço de transporte de passageiros por motocicleta aqui na capital paulista, ampliando esse problema entre o poder público e as plataformas digitais. Qual é a justificativa da Prefeitura? Falta de documentos. Já a Uber informou em nota que não foi notificada formalmente, por isso não comentou o caso. Além da Uber, a gente tem a 99, mas o cenário é outro. Por quê? A 99, ela informou, anunciou que não vai mais operar o serviço de transportes de passageiros por motos em São Paulo. A empresa afirmou que as regras impostas pela Prefeitura de São Paulo tornaram a operação inviável do ponto de vista econômico e também do ponto de vista operacional. Entre as exigências da Prefeitura estão critérios rigorosos para motoristas, veículos e funcionamento do serviço, como restrição de circulação, obrigatoriedade de equipamentos de segurança, cursos especializados e contratação de seguros. Com a desistência da 99, a empresa deve concentrar os investimentos em outros serviços, como de entrega e logística aqui na capital paulista. Já a Uber segue numa disputa com a Prefeitura de São Paulo e ainda não definiu os próximos passos depois dessa negativa de credenciamento. Ou seja, a gente ainda vai ver impasses entre poder público e empresas com essas justificativas que variam em legislações municipais e federais.
Rede Jovem Pan.
Agora são 8 horas.
Repita.
8 em ponto.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Agora são 8 horas e 3 minutos.
Repita.
8 e 3.
É isso, estamos iniciando a terceira hora desse Jornal da Manhã deste sábado. Você, claro, é sempre o nosso convidado especial. A gente curte muito essa parceria. Nós aqui reunindo as notícias importantes do dia e vocês aí do outro lado prestigiando o nosso trabalho. Se puderem, fiquem ligados na Jovem Pan. Ao meu lado, a Paula Nobre, parceira de todas as horas. Bom dia, Paula.
É isso, Daniel Caniato. Muito bom dividir esse plantão com você e muito bom dividir esse plantão com a nossa audiência que está acompanhando a gente nesse sábado. Até às 10 horas da manhã tem muita notícia, muita informação. Nosso time de repórteres e analistas nesse feriado de Páscoa para manter seu sábado bem informado. Vamos nessa.
É isso. Primeiro destaque dessa terceira hora, o Irã abate caça americano e os Estados Unidos resgatam um dos pilotos, mas o outro segue desaparecido. As autoridades iranianas oferecem recompensa pela captura. Mais uma aeronave dos Estados Unidos cai na região do Golfo e o piloto é resgatado, afirma o The New York Times.
Donald Trump diz que derrubada de aviões da Força Aérea Norte-Americana não afeta as negociações com o Irã por um acordo de paz e lembra que se trata de uma guerra.
Destaque da política, a janela partidária chega ao fim com o governo remanejando 18 ministérios. 17 deles por desincompatibilização dos titulares para que possam concorrer às eleições e a transferência de André de Paula, ex-ministro da Pesca, que assumiu a agricultura e pecuária.
Navios passam pelo Estreito de Hormuz depois de Teherã autorizar o trânsito de embarcações que não sejam ligadas a Israel e aos Estados Unidos.
Após anúncio, Cuba liberta mais de 2 mil presos em meio ao agravamento da crise econômica por pressões ligadas às sanções dos Estados Unidos.
Papa Leão XIV faz a primeira via crucis de um bispo de Roma no Coliseu desde 2022 e carrega grande cruz de madeira pelas 14 estações que revivem o percurso de Jesus até o local do sepultamento, marcando a volta da tradição seguida por João Paulo II e Bento XVI.
A hora certa na Jovem Pan News, 8h05.
Repita.
8 horas e 5 minutos. E o governo do estado de São Paulo divulgou o edital para a concessão administrativa de 6 parques urbanos da capital. David Diogo de volta aqui à programação, vai trazer os detalhes da notícia, inclusive. David, para quando foi marcado esse leilão? Conta pra gente.
7 de julho, Caniato. Será na Bolsa de Valores de São Paulo e a concorrência será na modalidade concorrência internacional, dando oportunidade para as empresas internacionais participarem dessa licitação. Os parques contemplados são atualmente geridos pela Diretoria de Parques e Parceria, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Integram esse projeto, que vai a leilão no dia 7 de julho, o Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arnes, Parque Estadual do Belém Manuel Pita, Parque Ecológico do Tietê, Parque Vila Jacuí, Parque Maria Cristina Helmster de Abreu e o Parque Itaí Biacica. Em 2025, esses 6 parques receberam, de acordo com o governo paulista, cerca de 7 milhões de visitantes. Entre as principais intervenções estão a requalificação das estruturas existentes, a ampliação das áreas de lazer, a ampliação e implementação de novos equipamentos esportivos e a oferta de serviços voltados ao bem-estar dos usuários. A modelagem desse projeto prevê o contrato de concessão com duração de 30 anos e investimentos que passam dos 150 milhões de reais ao longo desse período, sendo 64 milhões nos quatro primeiros anos. A concessão ela deve cumprir metas e indicadores de desempenho previstos no contrato. Os parques eles deverão continuar abertos ao público sem cobrança de ingresso, como esse aqui que eu falo ao vivo, o Parque Trianon, que fica na Avenida Paulista. Quem gere, né, quem administra ele atualmente é o consórcio Borboletas, que participou da licitação em 2021, ganhando aí o leilão. A concessão para a empresa é válida por 25 anos, incluindo também o Parque Mário Covas e a Praça Alexandre de Gusmão. Para ampliar a participação da sociedade civil, o governo do estado de São Paulo realizou no ano passado duas audiências públicas e também uma consulta online para saber sobre a opinião pública o que é necessário nesses seis parques que irão ao leilão no próximo dia 7 de julho. É claro que a gente vai acompanhar qual empresa ou quais empresas ficarão responsáveis por esses parques, trazendo mais lazer e qualidade de vida para a população paulistana. Eu volto com vocês, Caniato, Paula.
Legal, David e Diogo trazendo os detalhes desse edital e também do leilão que ocorrerá no dia 7 de julho. Bom...